Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você que sintoniza a Rádio USP 93,7. Também nós estamos na Rádio UEL, Rádio da Universidade Pública, Universidade Estadual de Londrina. E também nós estamos aqui com o pessoal de Ribeirão 107,9. Programa Abrace Uma Carreira, mostrando hoje o turismo para você. Professor, você falou, achei interessante a história, né, da depoimento sobre a questão da segurança, né? Uhum. E você tinha falado também que a gestão pública do turismo no Brasil deixa um pouco a desejar. Vamos, uhum. Nós estamos aí às vésperas, né, uhum. das Olimpíadas.
Sim.
E como é que você pensa tudo isso, o turismo no Brasil?
Pois é, a gente tem aí uma oportunidade incrível, né, de mostrar, de projetar o Brasil e, de fato, todas as belezas naturais, patrimônio cultural, etc., que nós temos. Assim, aparentemente, pelo menos em termos dos preparativos na cidade do Rio de Janeiro, as coisas estão caminhando, ainda que, né, em alguns casos, assim, meio em cima da hora, como as coisas costumam ser aqui no país. Mas, de um modo geral, a gestão pública do turismo, o turismo ainda é quase sempre a moeda de troca nessa questão política, né? Quer dizer, o partido que apoia um candidato A, B ou C, recebe a Secretaria de Turismo, quando ela existe, né? Muitas vezes o Estado, o município nem tem essa preocupação em desenvolver essa área, mas com grande frequência a Secretaria de Turismo ou o Ministério do Turismo são órgãos que são dados a partidos que apoiam os diversos candidatos. E isso, evidentemente, gera muitas vezes o desconhecimento da área, então são pessoas que não têm, né, quase nenhum preparo para lidar com o tema. Felizmente, em alguns casos, ainda que o responsável, né, o gestor, o secretário, ele não tenha uma formação na área, não tenha uma vivência na área, por vezes ele se cerca de profissionais, até inclusive egressos dos cursos de turismo Brasil afora, e isso acaba fazendo com que as coisas minimamente aconteçam. Mas muitas vezes é aquela pessoa que não tem o menor conhecimento, a menor vivência, o menor envolvimento com a área, que assume um cargo dessa responsabilidade. Uma grande oportunidade, agora a gente tem os Jogos Olímpicos nesse ano, acabam fazendo com que o Brasil realmente mereça a atenção do mundo todo, e fica aí uma dúvida de como a gente vai conseguir lidar com todas essas demandas, com todas essas necessidades.
Você falou de uma coisa, né? Às vezes o brasileiro deixa aquela coisa para a última hora. Uhum. Eu queria falar sobre isso, assim, a marca e a tarja que o rótulo, né, vamos dizer assim, que cada país leva. O Brasil, vou lá para o Brasil, que nem a Letícia falou, que tem os bares, São Paulo, né, por exemplo. E aí tem gente que vem para cá por causa do carnaval. Vamos falar um pouquinho desses rótulos. O Brasil hoje, que rótulo que tem?
Puxa.
Amazônia, vou lá, sem dúvida, aquela coisa de índio.
Não, essa questão, a questão ambiental, ela é realmente muito presente no imaginário do estrangeiro, né? Então, assim, quando a gente conversa no exterior com o estrangeiro, e as meninas que tiveram essa oportunidade, né, também talvez possam confirmar isso, essa primeira coisa, Rio, né, o Rio de Janeiro aparece muito forte, porque, né, isso vem do cinema, de muitas décadas, não é algo recente, Amazônia, mas temos outros destinos que também são relativamente bem conhecidos e procurados pelo estrangeiro, por exemplo, Foz do Iguaçu, né, que é um destino internacional importante para o estrangeiro. Mas eu tenho a impressão que a questão natural, ela ainda é preponderante, né? O nosso patrimônio cultural, enfim, ele é mais conhecido talvez por um turista mais interessado nesses aspectos propriamente, que conhece um pouco mais sobre o país.
E, professor, daria para a gente oferecer um turismo melhor, assim, uma estrutura melhor, o turista chegar aqui e a gente tratá-lo como uma coisa mais profissional, que às vezes é muito amadora, né?
Eu penso que sim. Eu acho até que as coisas estão melhorando, né? Eu fiz a minha graduação em turismo nos anos 90, no começo dos anos 90, quando, por exemplo, toda essa discussão sobre sustentabilidade praticamente nem existia, né? Então, a preocupação ambiental, por exemplo, que data mais ou menos desse período. E de lá para cá, algumas coisas mudaram, né? Grupos internacionais vieram para o Brasil em diversas áreas, na hotelaria, no setor de transportes, no setor de alimentação, no setor do agenciamento de viagens, e que eles vêm com padrão de qualidade desses países, né? Inclusive em relação ao receptivo, as empresas organizadoras de eventos se profissionalizaram, então a gente tem grandes empresas internacionais também atuando aqui na organização de feiras, por exemplo. Então, eu acredito que as coisas melhoraram muito em relação ao passado até recente, né? Mas sem dúvida que a gente ainda tem muito o que fazer, né? A gente tem muito trabalho pela frente.
Jéssica, fala pra gente, o que, que você viu nos Estados Unidos com relação ao turismo que te impressionou? Teve alguma coisa? Organização, talvez?
Sim, totalmente. Não dava pra sentir que era uma coisa amadora, sabe? Era uma coisa, como você falou, profissional, organizada. Então, você precisava de alguma coisa, você sabia que você podia contar com aquela empresa que você estava contratando. Mas acho que isso, como o professor falou, isso melhorou muito no Brasil nos últimos anos com a vinda de empresas estrangeiras, né? Porque eles estão vindo para o Brasil e eles cobram que tudo seja no padrão deles.
Perguntar para a Letícia, né? Jaqueline e Letícia, o que, que você viu em Portugal que te impressionou nessa questão de estrutura de turismo?
Olha, não só em Portugal, mas na Europa, uma coisa que me chama muita atenção é a mobilidade. Quando eu dizia para as pessoas que eu demoro 2 horas daqui, morando no mesmo no estado de São Paulo, para ir só para a faculdade, para depois pegar mais 2 horas para ir voltar para minha casa, eles não acreditavam, porque para eles 1 hora já é um absurdo como tempo de você se locomover para uma cidade para outra. Então, essa questão da mobilidade, o fato de, por exemplo, Portugal ter já um metrô dentro do aeroporto internacional, facilita muito o turista. E não só o turista, mas também as pessoas que moram lá. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu confesso que aqui, especialmente em São Paulo, o tráfego que a gente tem você fica desgastado. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que melhorar.
Quero perguntar para a Lívia. Lívia, você ouvindo esses depoimentos, vem alguma coisa assim na sua cabeça? Ah, quando eu estiver trabalhando na área, eu vou nesse foco.
Isso é bem curioso, porque acredito eu que a gente que está começando agora no primeiro ano, a gente já começa a aderir diferentes ideias para você fazer um TCC, defender um TCC ou até mesmo uma pós-graduação, né? E eu, no caso, eu acho que o meu olhar ele se volta muito para essa questão do transporte, né? No questão das rodoviárias, eu vejo que no Brasil a gente tem muita precariedade nas rodoviárias, no transporte público, né? Porque, querendo ou não, o turista, ele tá indo com dinheiro para gastar, tudo bem, só que ele também faz uso do transporte público, né? Então, eu acho que isso seria o meu foco quando eu estiver trabalhando. Porém, eu quero também seguir para a área de eventos, porque eu acho isso muito interessante e abre muitas portas.
Uhum. Quero saber do Vitor. Qual é o seu foco, Vitor? O que, que te desperta de interesse nessa área?
Como falei, a área da hotelaria, né? A hospitalidade em si, me identifico bastante com ela, porque eu gosto de conversar com as pessoas, saber como elas estão, conversar, bom, de certa forma, fazer amizades. Tá bom, ok, às vezes relação com o cliente não é tanto assim de fazer amizade, mas o bem tratar em si me atrai bastante, me instiga, me desperta curiosidade, o interesse também. Então, inicialmente, essa área da hotelaria, da hospitalidade, a hotelaria abrange não só hotéis, mas como toda a linha de hospedagem, cruzeiros marítimos, restaurantes até, spas, hotéis, motéis, pousados. Então, tem bastante áreas. E, inicialmente, no primeiro semestre, ainda no começo, eu digo que esse é o meu pensamento por enquanto. Pode ser que no decorrer do curso ainda terei mais pouco menos de 4 anos aí pela frente. Então, vai ter bastante coisa para ver, bastante experiência, assim espero, né? Ter bastante experiência nas áreas do turismo, do lazer também. Pode ser que mude essa opinião formada até agora, mas por enquanto é essa área da hotelaria.
Interessante o Vitor falar que tem boa escuta, né? Gosta de conversar com as pessoas. Às vezes eu acho que o profissional de turismo tem que ser um pouco psicólogo, não
é
não?
É verdade, Miriam, dependendo da atividade que ele vai desenvolver na área, sem dúvida, né? Porque os turistas são muito diversificados, então a gente, né, aquele profissional que vai ter um contato mais próximo, né, com o turista, com o viajante, enfim, lembrando que o viajante ou o turista, ele não é apenas aquele que viaja a lazer, mas a gente tem, assim, necessidades muito específicas, por exemplo, do viajante profissional, daquele que viaja a trabalho, né, do segmento que a gente chama de viagens corporativas. Então, assim, cada turista, cada visitante, cada viajante, ele tem ali a sua necessidade, né, e se o profissional vai ter o contato, assim, direto com o viajante, ele precisa ter jogo de cintura, precisa ter vontade de conversar. E é difícil isso, né? Porque às vezes, assim, o profissional, no fim das contas, ele é humano também, ele acorda indisposto, ele acorda com dor de cabeça, ele teve uma noite ruim ou qualquer coisa assim, ele está trabalhando um plantão seguido do outro. Enfim, e ele está ali na linha de frente lidando com o hóspede, com o visitante de um evento, visitante de uma feira, né? Agora, tem também toda uma série de profissionais que trabalham nos bastidores, né? Então, seja do hotel, seja da agência, seja, enfim, do cruzeiro marítimo, como o Vitor bem lembrou, que não tem esse contato tão direto com o passageiro, com o turista, com o viajante, né? E aí, enfim, aí são outras necessidades, né? São outras questões.
A Jaqueline falou uma coisa aqui sobre a mobilidade, e a Jaqueline, ela é descendente de japoneses, né? Sim. E me chamou a curiosidade, assim, porque os japoneses dizem, né, que sempre está viajando, em todo lugar que a gente vai, sempre tem um grupo de japoneses, né? E eu quero linkar esse assunto com o assunto da mobilidade que você que trouxe, só que você falou do transporte, né? E essa questão da mobilidade é uma coisa, assim, que a gente tem muita deficiência. Uhum. De mobilidade, que eu falo de uma pessoa idosa, uhum, né? Ela subir no ônibus, porque não existe esse, uhum, esse pensamento, hein, professor?
É verdade. Assim, a mobilidade é uma questão crucial para o turismo, né? Então, assim, felizmente, eu acho que nesse campo também alguns avanços têm acontecido, tanto por parte do setor, sobretudo por parte do setor privado, mas o setor público também tem começado a acordar para algumas questões, para essas necessidades. Tem toda uma imposição legal de que, enfim, as estruturas estejam adequadas para receber esse público, mas isso ainda é um problema sério a ser enfrentado por esses diversos públicos que têm essas necessidades, né? Então, sejam as pessoas com deficiência, sejam os idosos, crianças, enfim, são N públicos, N necessidades que precisam ser ainda tratadas com mais atenção, né? Então,
poxa, uma área muito rica, hein? Para se atuar, né, professor?
Sem dúvida.
Tá certo, então. Vou pedir para o professor Marcelo dar aqui a sua mensagem para os ouvintes, uhum, estudantes que ainda não decidiram, uhum, o que vai estudar, mas que já tem ali uma vontade de fazer turismo. Uhum. O que você poderia falar para essa turminha?
Eu posso dizer que, assim, é uma área muito ampla, né? Como a gente conversou aqui agora, são muitas as possibilidades de atuação profissional. Acaba atraindo pessoas com interesses muito diversificados, né? Às vezes o estudante entra, né, como o Vitor falou, ele tem interesse inicialmente de trabalhar na área de hospitalidade, mas pode ser que ele acabe, ao longo do curso, se identificando mais especificamente com uma outra coisa, né? Tem algumas áreas dentro do turismo que são as áreas que, em geral, atraem, assim, muito fortemente os estudantes, que elas são, digamos, um pouco glamurosas, né? Então, a área de eventos, como a Lívia falou, que tem interesse, a área de gastronomia, né? Mas, muito curiosamente, tem alunos que têm justamente esse desejo de ficar totalmente nos bastidores, num trabalho ali, né, contábil, por exemplo, dentro de um setor de controladoria no hotel, né? Então, assim, é uma área que permite, por ser tão ampla, permite que a pessoa encontre aí N possibilidades de realização.
Bacana. Perguntar para a Jéssica, que já é veterana, é bacana estudar na USP turismo?
É sim.
Foi bem concorrido para você? Como é que foi? Difícil entrar?
Foi concorrido, mas não como, por exemplo, medicina. Foi um pouco mais tranquilo, com certeza. Mas é uma coisa, como eu falei inicialmente, é USP, né? Não tem como negar isso. E acho que só essa oportunidade abre N portas. E como o professor falou, existem muitas vertentes que a gente pode atuar, não só ligadas diretamente na área do lazer e turismo, mas como outras áreas também. E acredito que foi uma grande oportunidade. Eu que estou me formando agora, vou levar isso para a vida, né?
Vitor, qual recadinho que você quer mandar para quem quer estudar na USP?
Estudem bastante, dediquem-se, e para quem faz cursinho também, que passei por essa experiência, tem horas que a gente vai querer jogar tudo, todas as apostilas para o alto, queimar, rasgar, mas não, foco, tenha sempre foco, muita fé também, que é possível. Eu passei, e quem está estudando também, quem tem esse desejo, não só no turismo, ou se tem alguma outra área também, estude bastante, tenha bastante fé também, faça a sua parte que você chega lá.
Jaqueline e Letícia, você que foi para Portugal, estudou em Coimbra, conheceu universidades, né, diferentes da Universidade de São Paulo, o que, que você pode falar para o estudante que quer entrar na USP?
Primeiramente, eu queria animar os estudantes, porque muitas vezes a gente infelizmente ainda no Brasil tem a ideia do lazer e turismo não ser tão valorizado como se a gente fosse prestar outros cursos mais conhecidos, como medicina, engenharia. Eu queria dizer que na realidade, eu acredito que isso está mudando aos poucos. E então, se você gosta mesmo da área, que para você não desanimar, que cada vez mais a gente está tendo mais oportunidade, e principalmente na USP, ela oferece isso, de você estar participando de vários eventos, tem vários editais para você conseguir tentar uma bolsa de estudos, e além de ter o nome de ser a melhor universidade da América Latina. Então, eu acredito que vale muito a pena. O curso ali é bem amplo, ele não vai te definir, mas ele vai te dar uma estrutura para, assim que você terminar o curso, você saber mais ou menos encaminhar para qual setor dessa área ampla você vai querer seguir.
Tá certo. Agora, Lívia Menezes, seu recadinho para quem quer entrar na USP.
Bom, só reafirmando o que todo mundo já disse, vale muito a pena a gente participar da Universidade de São Paulo, fazer a Universidade de São Paulo e também sair um pouco do senso comum e quebrar esses paradigmas e vir conhecer também a área de lazer e turismo, que vale muito a pena e tenho certeza que todo mundo vai gostar.
Gente, quem gostou de receber vocês aqui fui eu, tá? Agradeço aí a participação do nosso professor Marcelo Vilela de Almeida, bacharel em Lazer e Turismo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, USP Leste. Também agradeço aqui o time que faz o programa com a gente, Juliana Costa, radialista José Silvestre, Juarez Molinari, Beto Alves, a Rita Cobelhas cuida da internet, depois coloca o programa na internet, né? A Cida Bueno, nossa secretária, Silvana Pires, coordenadora, nosso diretor da Rádio USP, Celso Filho, e o superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butti. Para a gente encerrar, professor Marcelo, o que, que você vai deixar de música para nós?
Eu gostaria de sugerir que a gente escutasse Aquarela Brasileira, que é um samba enredo, portanto um ritmo bem brasileiro, e que vai falar, essa música especificamente, vai falar de diversas paisagens que do nosso país, e que eu acho que fecha de uma forma bem interessante esse nosso bate-papo.
Gente, obrigada, hein?
Obrigado.
Vejam essa maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, um sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringais. No Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.